Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? É uma pergunta, vocês acham que é sim a resposta? O Senhor vai dar boas dádivas aos seus filhos, a quem pedir? Sim ou não? Sim. Eu sei que tem gente aí sentada nesses bancos, que talvez até já sorriu bastante hoje de manhã, mas que está lá dentro preocupado, ou ansioso, talvez com algum pedido que tem que fechar essa semana. Se não, se não fechar, a empresa vai à falência. Talvez alguém, hoje de manhã, abriu a geladeira e acabou, não tem mais nada. E não sabe como é que vai viver essa semana. Talvez tenha outros que têm um problema já se arrastando há semanas e já desanimaram. E assim, a história de cada um, você a conhece muito bem. E eu não quero que, de modo nenhum, você a exponha aqui nesta manhã. Mas eu queria dar a oportunidade que a igreja soubesse que em alguma área, alguma coisa, você está clamando a Deus e está esperando uma resposta. E se você tiver essa coragem de não dizer o que é, mas simplesmente dizer: eu estou realmente precisando do Senhor nessa semana. Vem até aqui à frente. Vamos orar. Vamos entregar para Deus. Hoje vão aparecer alguns aqui. Num outro momento sairão outros. A grande verdade é que nós todos passamos por situações muito parecidas. Só muda o tempo, a época da vida. E todos nós precisamos levantar os nossos olhos para o Senhor e saber que das mãos dEle vêm coisas boas. E essas coisas boas que nós queremos juntos clamar a Deus. Vem até aqui à frente. Pode levantar aí do seu banco sem medo. Pode ser pequeno, pode ser grave, pode ser grande. Mas você que está, puxa, está querendo alguma coisa que aconteça, que seja animado, animada pelo Senhor. A gente tem uma igreja para isso. A igreja é isso aí. É suportar as cargas uns dos outros. E isso é muito bom, isso é família. Pedi e dar-se-vos-á. Oh, mas eu estou pedindo faz tanto tempo e não vem? A palavra está errada? Não. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Temos uma parábola que o Senhor Jesus contou sobre o dever de orar e de insistir, não determinando que Deus faça isso, aquilo, no seu tempo, mas a ideia da dependência constante do nosso Deus. Eu queria convidar alguém da igreja que viesse aqui, pegasse esse microfone, intercedesse por esses queridos irmãos que estão apertadinhos lá dentro, talvez sentados aqui. A tentação seria: presta atenção na mensagem, ou fico pensando como vou resolver o meu problema durante essa semana. Para você ter mais coragem, um homem e uma mulher, orem por esse grupo. Aqui, você que com certeza já passou alguma coisa parecida, ou olha para eles e fala: estou junto com vocês. Vamos orar, e toda a igreja junto, clamando a Deus por por intervenção, por solução, por graça, por misericórdia, por ânimo, por preservação da fé desses queridos. Que isso não venha ruir a fé e a dependência no Senhor. Então vamos lá, já tem um, mais uma moça, uma senhora, que vem orar. Tem ali um microfone. Somente uma pessoa, não tem uma varoa. Oh, agora duas, que bom. Então vem o casal, pronto.
Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos que com todas as nossas questões, dificuldades, problemas, podemos chegar a Ti. Nós agradecemos de que Tu és o nosso Pai Celeste, que vê mesmo aquilo que é escondido aos olhos dos homens, mesmo aquilo que é escondido aos nossos olhos, aquilo que nós nem nos damos conta. Nós agradecemos que Tu o conheces. E nós te apresentamos os motivos de petição, de súplica mesmo, mas também aqueles de gratidão a Ti por auxílio, por intervenção, por soluções experimentadas. Mas principalmente nós recomendamos cada um desses irmãos, dessas irmãs, a Tua graça, a Tua misericórdia, e que Tu atendas as necessidades de cada um deles segundo o Teu poder, segundo a Tua graça, a Tua percepção e também a Tua sabedoria, dando uma solução que nos surpreende e que está acima de tudo aquilo que nós podemos pensar ou imaginar ou até pedir.
Amém.
Nós agradecemos, Senhor, de que Tu és um Deus presente. Nós podemos Te buscar e buscar a Tua presença a qualquer hora do dia, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. E nós Te louvamos e agradecemos que o Senhor Jesus abriu esse caminho. E nós Te agradecemos de que nós temos a promessa do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos prometendo a vitória.
Amém.
Sem lutas não há vitória. Nós agradecemos nesse sentido também pelas lutas que passamos, pelas provações, e nós te agradecemos que nisto tu nos queres dar a vitória. E nós também te agradecemos pelas que tu tens sido bem presente quando somos tentados. E mesmo na tentação para o mal, ou para fazer tomar decisões erradas, o Teu Espírito fala lá no nosso coração, nos faz lembrar a Tua palavra e nos orienta. Nós te pedimos que haja vitória nas tentações.
Amém.
E nosso Deus e Pai, se há alguma necessidade toda especial, ela não te é escondida. Responda segundo a Tua glória e o Teu poder.
Amém.
Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém.
Amém.
Senhor Deus, obrigada por estes irmãos, porque eles estão escolhendo colocar a ansiedade deles, como diz a Tua palavra, aos pés do Senhor.
Verdade.
Senhor, o Senhor sabe qual é o motivo de cada um, não nos importa saber, porque o poder está com o Senhor. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra nos diz que nós devemos mesmo colocar a nossa ansiedade, entregá-las ao Senhor através da súplica, da oração, como nós estamos fazendo agora. E com ações de graças, nós já te louvamos porque sabemos que o Senhor vai atender a cada um deles. Muitas vezes não como eles querem, mas como o Senhor quer. E a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Pai, o Senhor prometeu que daria paz, que excede a todo entendimento. E nós temos certeza de que eles já estão sentindo e vão sentir, ainda nesta semana, a paz que eles mesmos podem nem reconhecer e acreditar. Mas nós cremos na Tua palavra e ela vem. Obrigada por isso, Senhor. que o Senhor os sustente, os guarde e faça mesmo uma obra de livramento para a honra e glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Fiquem aqui na frente um pouquinho. E eu vou convidar a igreja para uma pessoa vir dar um abraço em um, e aí esse um vai sentar. Quando todos forem abraçados, no sentido de dizer, ó, a gente está junto. Então vão ser, o tanto de pessoas que estão aqui vai ter que ser o mesmo que está aí. Então, você levanta, dá um abraço, e aí você vai para o seu lugar com a pessoa que você abraçou. Quem não receber abraço aqui, não senta de novo. Como os jovens gostam de dizer, estamos juntos, é isso? Juntos, olhando todos para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 43. Gênesis 43. E eu tentei juntar aí a nossa sequência, pensando no Dia dos Pais, por isso, aprendendo com os pais, Jacó e Judá. A gente vai aprender alguma coisinha aí, olhando para a vida de Jacó, que foi um pai, e um senhor pai, né? Quantos filhos ele teve, mais do que qualquer pai aqui. Então, com certeza, alguma coisa para a gente aprender com ele. E pai, Judá, que também não teve uma história com os filhos muito agradável, nada agradável, mas que também tem uma lição aí para vocês, papais, e claro, para todos de forma geral. O que você seria capaz de fazer se a sua família estivesse em perigo? Algum pai já se viu aqui nessa situação assim, de ter que decidir alguma coisa porque estava em jogo a morte ou a vida, enfim, estava em xeque aí alguém da sua família? Se você percebesse que a sua casa dependesse de uma atitude sua para viver ou morrer, já se encontrou assim? Ou faz, ou então a coisa vai desandar. É bem provável que esse instinto de proteção falaria mais alto e você faria qualquer coisa para salvar sua família, não é verdade? E alguns fizeram isso, até pagaram com a vida. Esse capítulo começa assim. A família de Jacó está entre a vida e a morte. Está correndo o perigo de morte. E vamos ver então como é que é o desenrolar dessa história. Capítulo 43 de Gênesis. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu, fortemente nos protestou o homem, dizendo, não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse, não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhes Israel, por que me fizeste esse mal, dando a saber àquele homem que tinhas outro irmão? Responderam eles, o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras, acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer, trazei vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel, seu pai, envie o jovem comigo e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu te não trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaremos com certeza de volta a segunda vez. Respondeu-lhes Israel, seu pai, se é tal,
Fazei, pois, isto. Tomai do mais precioso desta terra nos sacos para o mantimento e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, arômatos e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão. Levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leve estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José, lhe falaram à porta e disseram: ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim. E lhes trouxe fora Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José. E lhes deu água e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali havia de comer, haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. E ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: vai bem, o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E acrescentou: Deus conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com o seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: servi a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Senhor Deus, nós te agradecemos pela palavra. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor Deus, fortalece cada um aqui, através do teu Espírito, desse relato aqui que nos foi deixado nesta palavra. Nós reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Sabemos que é o Senhor quem coloca em nós o querer e o realizar. Então, que cada um saia daqui, Deus, mais fortalecido no relacionamento com o Senhor. Nos limpa, nos purifica e preserva a nossa atenção à tua palavra, ao teu recado, Deus. Se conosco, faz o mesmo com as crianças, adolescentes que estão ali atrás também, e fortalece a tua igreja espalhada neste mundo, neste dia, Deus, para uma vida mais próxima, mais pura, mais santa, mais de adoração ao único Deus vivo e verdadeiro, a quem nós engrandecemos, adoramos nesta manhã, daquilo que tu és e tens feito por nós. Obrigado por Jesus que morreu por nós, para que tivéssemos vida, tivéssemos laços aqui tão especiais de comunhão uns com os outros. Obrigado, Deus, por tamanha graça, tamanho amor, que é tão grande, mas tão pequeno que está aqui nos nossos corações, com a presença do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Jacó, ele tinha um apreço tremendo por Benjamim. Tem uma história aí por trás disso. Quem era a esposa mais querida de Jacó? Raquel. Raquel tinha dado dois filhos a Jacó. Quais eram os dois? José e Benjamim. José já não estava mais ao alcance dos olhos de Jacó. Restava Benjamim. Talvez todo aquele apego que ele tinha com Raquel, e talvez até uma afeição até desmedida, desequilibrada, quando Raquel se foi, que quando nasceu Benjamim, Raquel morreu no parto. Benjamim nem conheceu a mãe dele. E aí, então, a gente pode pensar que Jacó transferiu todo esse amor, talvez até além da conta de Raquel, transferiu nos seus dois filhos, José. Lembra que ele fez uma túnica para José, era o queridinho. Você não vai trabalhar com os teus irmãos, fica aqui em casa protegidinho, né? E tal, e ele sofreu muito com a perda de José. E aí, penso eu que então, quem que ele adotou como sendo o queridinho, o mimadinho, aquele que eu vou dar toda a atenção? Benjamim. E Benjamim não foi com os irmãos buscar mantimento. Coitadinho, tem 30 e tantos anos aqui nessa altura, não dá para ele ir, coitadinho, fica aqui com o papai, né? E Benjamim era aquele que estava ali. E no começo do capítulo 42 fica claro, todos foram, menos Benjamim. Tem algum Benjamim aqui? Não precisa responder não, né? A gente passa às vezes por isso, né? Na família sempre tem um Benjaminzinho aí, né? O mais queridinho. E aí, no final do capítulo 42, olha o que está escrito no final do capítulo 42. Jacó, quando os irmãos, os filhos voltaram, os irmãos voltaram e falaram assim, olha, agora é o seguinte, para a gente voltar para o Egito, nós temos que levar o pequenininho aí, né? 2 metros, mas é o pequenininho. E aí o pai falou o seguinte, se ele for, eu morro. O que, que era esse filho para esse pai? Era só filho? Ou era alguma coisa mais do que um filho? Pela descrição aqui, dá para ver que tinha alguma coisa errada. Ele, não é que ele não se importou com Simeão, mas, pelo andar da coisa, ele não estava muito preocupado com Simeão, que estava preso no Egito. Você se lembra? Ficou preso lá como garantia. Ele está muito mais preocupado com Benjamim do que com o outro que está lá camelando, né? Na masmorra, porque os mantimentos que trouxeram, todos se acabaram, até que ele acordasse e falasse, bom, então vai, né? Mas para chegar nisso, levou um tempo. O fato é que esse filho tinha virado um ídolo, um ídolo. Um ídolo como você quiser, com letra maiúscula ou minúscula, enfim, mas ocupou um lugar que devia ser do Senhor. Era desmedido, tinha aí algum problema a mais. Em vez de ser apenas um filho com os demais, tinha virado um bem maior. E Deus não quer concorrência. O nosso Pai, o nosso Deus, quer ser exclusivo. Ele quer que você o ame 100%, sem ter outras coisas concorrendo. E Jacó, então, quando entramos no capítulo 43, ele é confrontado com o seguinte, acabou a comida, a fome gravíssima persistia na terra, e ele continua com essa ideia, não estou afim de deixar Benjamim ir, já perdi um, o outro está preso, eu vou perder esse daí também. E ainda ele reclama com os filhos, por que é que vocês falaram que vocês tinham mais um irmão? Eles falam, não, mas não teve jeito, ele perguntou do nosso pai, ninguém dedurou, ninguém está armando alguma coisa, não. Simplesmente que aconteceu, e tivemos que falar, a gente nem imaginava, porque ele ainda quer tirar a satisfação dos irmãos que foram contar que ele tinha um irmãozinho, justamente aquele benzinho que ele não queria abrir mão de jeito nenhum. Aquele seu ídolo, aquela coisinha que ele guardava com todo carinho e tal. E aí, entra a figura de Judá. Vocês lembram da história de Judá? Ele teve quantos filhos? Pelo menos temos a história de 3 filhos. Primeiro Er, que era perverso e Deus o matou. Um pai que perdeu seu filho, um filho perverso. e que perdeu o primeiro filho. Segundo filho, Onã, que devia suscitar descendência para a esposa de Er, não se preocupou, não queria. O que aconteceu? Deus viu que o que ele fazia era mal e também tirou a vida dele. Segundo filho que morre de Judá. Terceiro, Selá. Ah, esse quando crescer, eu vou te dar a esposa do primeiro. Judá esqueceu, pouco caso. E acabou se deitando com a Tamar, tendo um filho neto. E Selá ficou esperando, Tamar ficou esperando. Uma família com três filhos, onde cheio de problema. E ele não deu descendência, não facilitou que houvesse descendência. Depois, lá, claro, com o filho de Tamar, houve. Mas aqui parece que Judá acorda e fala, mas eu estou preocupado com a descendência. E diz para Jacó, Jacó, é o seguinte, se você não liberar Benjamim, nós vamos morrer de qualquer jeito. Nós vamos morrer. Nós vamos ficar aqui sem comida, vamos morrer de fome. Você prefere o quê? Você prefere que Benjamim vá e a gente sobreviva ou vamos morrer do mesmo jeito? Você vai segurar o seu benzinho lá e vai morrer com ele agarradinho nos braços. E aí, Judá é esse interventor, esse líder que vem e faz o pai acordar desse ídolo que ele não queria largar. E eu pensei nos pais. Pais que talvez alguma coisa na vida estão segurando, se agarrando. E talvez precise de uma outra pessoa que venha e faça você, enfim, nós, acordarmos com alguma coisa que a gente está segurando de forma desmedida, porque se não for o Senhor para a gente segurar, qualquer outra coisa não tem tanto valor. O que poderiam ser esses ídolos nas nossas vidas? Estão carecas de saber quanta coisa, qualquer coisa que ocupa esse lugar de centralidade que só existe na pessoa de Deus. Qualquer lugar que ocupa os seus pensamentos de forma desequilibrada e desmedida. Qualquer coisa onde você mergulha, investe todos os seus recursos, suas energias. Quando a Bíblia diz que nós temos que amar o Senhor com toda essa energia, toda a força, todo entendimento, toda a força e todo intelecto, tudo. Então qualquer coisa que venha tirar, mesmo que seja pouco, daquilo que é devido somente ao nosso Deus. E nós sabemos que pode ser um emprego, pode ser um negócio, pode ser um bem, pode ser uma pessoa. Que mais? Pode ser um filho, pode ser um monte de coisa. Uma esposa, um marido. Mas sabe que também pode ser alguma coisa que você não tem? Mas como? Sim. A falta de dinheiro pode se tornar um ídolo. De que sentido? Que você, o que mais aspira na vida é ter, então você não tem. E o fato de não ter e de querer ter passa a ser um ídolo. Você passa a viver para buscar aquilo que você não tem. Também pode ser um ídolo. De você, com toda a obsessão desse mundo, com toda toda essa carga de busca numa coisa que você acha que chegando lá teria uma satisfação. Isso também pode ser um ídolo nas nossas vidas. Ah, eu preciso de uma namorada, é legítimo? Claro. Eu preciso de um namorado, é legítimo? Claro. Mas isso não pode ser a sua vida. A falta de saúde também é tão fácil virar uma obsessão e você viver em torno para resolver o seu problema de saúde. Nada contra, tem que lutar. Vai envolver muitas vezes horas em médicos e tal, mas a sua expectativa maior não tem que estar na solução da sua saúde, apenas. Ou no encontrar alguma coisa que está te faltando. Vocês estão entendendo? Mas no Senhor. E o Senhor se agrada em acrescentar, em dar, porque Ele sabe do que nós precisamos. Ele também não prometeu que vai dar mundos e fundos, mas Ele quer ter esse prazer de honrar com a sua palavra e dizer, das minhas mãos vêm as boas dádivas e eu tenho prazer em dar, eu sei dar na medida certa. E vocês lembram da historinha do vovô e do netinho, não vou contar de novo, né? Suas mãos são maiores do que as minhas. Então, o que vem das mãos do Pai é muito mais satisfatório. Lute, trabalhe, mas colocando a sua expectativa e confiança e esperança no Senhor, no Deus que promete, que cumpre, no Deus que tem a solução para o problema. Tem pessoas que têm ídolo, viram ídolo, um pensamento, que vão atrás dele. Então nós sabemos quanto tem aí a teologia da prosperidade. Então eu tenho que juntar 5 mil, porque a hora que eu der 5 mil para aquele lugar, para aquela instituição, para aquela igreja, então vai vir uma chuva de bênçãos maravilhosas em triplo, em tal. E a pessoa vive escrava desse pensamento, com a esperança de que assim que realizar esse montante e entregar aos pés de algum apóstolo não sei de onde, ele então vai poder experimentar essa chuva de bênçãos materiais e tal. E às vezes isso até chegar lá é um ídolo que rouba aquilo que Deus quer com toda a simplicidade, que é a fé no Senhor, que é viver a simplicidade do Evangelho com tranquilidade e dizer: Deus, está difícil, mas eu continuo confiando. Não tem para onde correr a não ser o meu Senhor. E são inúmeros os ídolos que facilmente podem ocupar o nosso coração. E Jacó precisou de um filho, Judá, que o alertou. Falou: pai, acorda! Larga a mão desse Benjamim! Deixa ele ir! E aí nós vamos viver. E é exatamente essa a proposta que Jesus faz. Quando a gente larga o nosso bem maior, a gente dá espaço para que a vida de Cristo realmente se faça presente 100% e se manifeste na sua plenitude. E haja um real contentamento. Felicidade não é um sentimento, quando a Bíblia vai apresentando bem-aventurados e um monte de coisas. Não é uma felicidade sentimento, é um contentamento que preenche a alma e o ser interior. Como Davi diz: na tua destra, delícias perpetuamente. E a alegria verdadeira está na pessoa de Deus quando Ele reina 100% no nosso coração. Quando há divisão, nós não vamos experimentar essa abundância, plenitude de satisfação que há no Senhor Jesus e somente nele. O ídolo, ele rouba o tempo e a atenção das outras coisas mais importantes e eternas. E a nossa vida passa a ficar desequilibrada, passa a ficar capenga. Isso é um bom termômetro, eu penso, que quando a gente olha para a nossa vida e alguma coisa não está se encaixando, pode se perguntar: será que Deus tem alguma coisa que não está redonda, estou intranquilo, não tal? Não tenho tempo, não tem jeito, é impossível. Talvez alguma coisa está minando a sua fé no Senhor. Talvez alguma coisa aí que a gente guarda que está deixando a gente intranquilo. Porque é somente quando o Senhor se faz presente 100% que há quietude no coração. E vocês conhecem aquela frase de Santo Agostinho, né? Enquanto meu coração estava inquieto, né? Eu só encontrei descanso. Como é que é a frase? Esqueci. A quietude do meu coração só veio quando eu descansei no Senhor. Alguma coisa assim. O meu coração só repousa quando descansa. Bem parecido, né? O meu coração só repousa quando me encontro em ti. Quando descanso em ti. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É fácil a vida nos inquietar. E aí é um exercício para voltar e falar: não, eu vou me aquietar no Senhor. E Jacó, então, ele ouve as considerações do seu filho Judá. Que bela ilustração do que Jesus faz com a gente. Olha o versículo 9. Judá diz o seguinte: eu serei responsável, meu pai, pelo seu filhinho queridinho, Benjamim. Da minha mão o requererás. Se eu te não trouxer e não te puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Pelo que consta, é a primeira vez nas Escrituras que alguém assume o lugar do outro. Até então, são animais que vão sendo a ilustração de substituição. Mas aqui é uma pessoa que se coloca, que é o próprio Judá, dizendo: eu assumo a responsabilidade toda da vida deste menino Benjamim. E se acontecer alguma coisa, eu vou assumir a culpa para todo sempre. Quem que fez isso com você e comigo? O Senhor Jesus. Ele foi ali colocado no madeiro, castigado em seu e meu lugar, assumindo a culpa da sua morte, dos seus pecados, dos meus pecados. Nosso Deus e Pai abriu mão do seu Filho para que nós tivéssemos vida. Ele abriu mão e Jesus desceu lá da sua glória e assumiu a forma humana de servo e foi obediente indo até a cruz e sendo o seu substituto, assumindo a responsabilidade dos teus e meus pecados e da consequência desses pecados, que é a morte. Qual foi a resposta de Jacó? Versículo 13. Qual a primeira frase do 43:13? Destronou. Abandonou seu ídolo. Pode levar. Funcionou. Alguém ajudou ele a enxergar. Olha, se você ficar segurando esse ídolo, você vai morrer junto com ele. Larga. Que aí tem vida. E é assim que acontece desde a conversão, quando a gente abre mão da nossa vida, do controle dela, dos nossos pecados que nos escravizam, a gente passa a ter a vida de Cristo em nós. E no exercício dessa vida cristã, a gente deve cuidar para que as coisas não ocupem esse espaço que Deus quer ocupar plenamente. E quando isso acontece, às vezes, por nós mesmos, nós enxergamos. Mas, como é bom quando alguém nos abre os olhos da parte de Deus e diz: olha, será que não tem um desequilíbrio aí? Não tem alguma coisinha que talvez você precise deixar ou largar? E eu queria convidar a igreja para que isso fosse uma prática no nosso meio, com amor, com oração, não sendo ninguém mais do que o outro, mas um zelo para com o seu irmão, para que ele tenha mais a vida de Cristo e consiga, quem sabe, enxergar aquilo que está roubando esse tempo, esses recursos que são devidos somente ao nosso Deus. Porque os ídolos não se cansam. Mim, dificilmente iria dizer: larga do meu pé, pai. Os ídolos, eles não se cansam, eles vão ficando. É você que precisa identificá-los. Outros podem te ajudar para que você, então, os deixe e caminhe muito mais pleno e satisfeito e em contentamento com o Senhor. Isso tudo só vai acontecer na pessoa de Jesus, que é a garantia, que é o penhor no lugar desse ídolo. O Senhor Jesus já morreu por todos os nossos pecados, os futuros, inclusive, nos dando, vencendo a morte, trazendo plena libertação, bastando nós identificarmos e dizermos: Deus, eu quero largar isso aí não é mais o espaço. Esse espaço é do Senhor Jesus, não cabe mais esse tipo de coisa. E Jacó, então, é um pai que cresceu. Cresceu do versículo 1 de 43 até esse versículo 13. E olha a frase que ele fala aqui no versículo 14, a última frase do 14. Se meu filho Benjamim for, eu vou morrer. É isso que diz no versículo agora 14? O que ele fala? Se ele morrer, o que vai acontecer? Vou ficar sem filhos. Mudou completamente a perspectiva da vida e do que seria esse filho. Esse filho ia ser o instrumento para trazer vida para a família toda. A família estava em risco. E é essa grande bênção quando a gente abre mão de tudo aquilo que a gente está segurando, que não é muito passageiro, a gente se enche de esperança, de expectativa, e a dimensão da vida é muito mais leve, muito mais agradável, prazerosa, porque o Senhor está no controle. E aí a soberania de Deus se faz tão presente que você, se eu consegui ou não consegui, se aconteceu ou não acontecer, eu estou pleno, como o Reinaldo comentou no início lá, uma felicidade, que é esse contentamento com o Senhor, que se tiver só eu e Ele, só eu e Ele, estou bem. É fácil viver tudo isso? Nem sempre, né? Mas é essa vida em abundância que o Senhor Jesus oferece. Ele quer que a gente vá beliscando, chegando perto disso, desse projeto maravilhoso. E eu penso que Jacó respirou aliviado. Eu sei, numa dimensão muito menor, como é difícil para uma mãe que tem um filhinho de 6 meses voltar a trabalhar e deixar o filhinho não sei aonde. É ou não é, Solange? Né? Exige alguma coisa que é só o Senhor que pode dar uma certeza, uma confiança maior. Quando chegam os filhos na adolescência, tem que tomar metrô ou ônibus sozinho, né? O que vai acontecer com o meu filho? E as mães, mais talvez do que os pais, né? Mas ficam pensando o dia inteiro onde ele está, o que está acontecendo e tal. É normal tudo isso. Preocupação, zelo, né? Mas vai crescendo e a gente vai aprendendo que tem que confiar mais no Senhor e largar aquilo que pode ser essa tentação de falar, está nas minhas mãos, não está jamais na sua mão, nem na minha mão, controle nem dos filhos e nem de nada. E esse é um exercício que te traz muito mais tranquilidade. A minha causa está diante do Senhor e a minha vida está nele e depende dele. Cristo sofreu em vosso lugar e carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Quando a gente se liberta de tudo aquilo que nos consome, nos amarra, nos preocupa, a gente experimenta essa vida no reino de Deus de justiça. E a gente descansa. E o Senhor nos faz viver aquilo que Ele tem preparado para nós, que traz satisfação, porque está de acordo com aquilo que é a vontade dele. E os filhos então vão levando Benjamim. Vitória! Agora vão todos lá com... E o papai fica sozinho em casa. Ele fica ligando no celular toda hora, né? Tá tudo bem aí, filhinho? Como é que tá? Manda um zap zap lá e tal, né? Não tinha. Imagina que apreensão do coração de Jacó. Quanto tempo ia levar a viagem? Dias? Semanas? É uma coisa assim que... A perda de vista, né? Mas pode levar meu filho. Se ele morrer, eu vou ficar sem filhos. Não é assim, agora, o contrário. Fico um descaso com o filho. Não, mas uma paz. Entendi. Questão de vida ou morte. Só o Senhor Jesus é vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer outra coisa é morte. Se você segurar qualquer outra coisa que não seja o Senhor Jesus, vai minar a vida. Jesus quer a plenitude de vida. E aí eles vão, então, e se encontram com quem lá? Com o irmão José. Aí José vê lá a família. Puxa, glória a Deus, a minha família está sendo reunida, né? Meus irmãos agora estão todos. Vamos liberar o Simeão lá. Solta o Simeão da prisão. E aí o que acontece com José quando ele vê o Benjamim? Chora, né? É o irmãozinho de pai e mãe, né? E é isso que ele queria, né? O pai de vocês ainda vive? Vive. Ele não está aqui ainda, mas... José está reunindo. Outra figura linda do que Jesus está fazendo. Salvando um, salvando aqui no bairro, salvando lá a sua família, salvando alguém. Reunindo aqueles que são seus irmãos. Ele é o primogênito. E reunindo a família e está juntando. E você já é fruto desse trabalhar de Deus, juntando e agregando, que é o projeto de Deus até o dia. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele está juntando e agregando. E Ele quer usar você para trazer. E a família então está sendo reunida. E qual que é o medo desses irmãos? Agora vai ser prisão perpétua. A gente ficou 3 dias lá, nós éramos espiões, agora trazer Benjamim. Só que tem a questão do dinheiro, né? Agora eles vão pegar a gente como ladrão. Éramos espias, agora viramos ladrões também, porque eles devolveram lá o dinheiro no saco, mas sabe lá, né, se foi uma armação para dizer que, além de tudo, eram bandidos. eles vão lá e falam: olha, a gente está trazendo aqui o dinheiro que vocês devolveram e mais uma quantidade para pegar mais comida. Por favor, né? Olha, a gente não fez por intenção. E aí vem aquele monte de explicação, não falaram que eram homens honestos, mas só faltou isso, né? A gente não tem culpa em lugar nenhum e tal. E aí, o que o mordomo diz? Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim. E aí eles deu água para beber, água para lavar os pés, deu ração para os jumentos. E nós vamos encontrar aqui no versículo 23, paz seja convosco. No 27, e lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? E no 28 também, responderam: vai bem, o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e se prostraram. O que me chama a atenção nesse cenário do mordomo tranquilizando e dizendo: paz seja convosco, não tem mais, está tudo bem, e dá água e dá comida. Isso que o Senhor Jesus faz quando a gente vem a Ele. Talvez alguns, olhando para o passado, digam: nossa, esse Deus aí não vai me suportar muito tempo com a minha ficha tão suja. Mas é esse Deus que pegou aquilo que era guerra contra ele e transformou em paz. É esse Deus que pega tudo aquilo que foi podridão, foi lixo, e diz: mas você está perdoado, você está limpo, é em paz, tudo isso veio de Deus. Não viva com uma culpa que o Senhor Jesus já pagou por ela e já te libertou e já te limpou e te salvou e quer que você seja livre para viver, para levar mais comida para a família toda. Desde que esses pecados tenham sido identificados e colocados aos pés da cruz, deixando todos os ídolos que nos escravizam aos pés da cruz. Aí você vai ouvir essas mesmas palavras do Senhor Jesus: paz seja convosco, viva hoje, viva amanhã, livre daquilo que já foi colocado aos pés da cruz e que pelo sangue dele já foi limpo, perdoado e purificado de toda injustiça. De inimigos, passamos a ser amigos de Deus. E esses irmãos que tinham tudo para ser inimigos de José, José os trata como amigos. Ele os recebe com amor. Dá comida para os animais. E estão ali os 12 irmãos. E aquilo que poderia ser um medo e um terror de humilhação, eles passam a ser tratados com honra e com banquete. Aquilo que seria natural para irmãos que fizeram o que fizeram com José, de serem maltratados, ao contrário, José pega essa história desses 12 irmãos, 11, e estão ali cara a cara, e ele trata bem, e diz: paz seja convosco, e vai oferecer um grande banquete. E aquilo que seria num contexto de fome, de tristeza, de perturbação, eles estão ali num oásis, sendo recebidos com uma mesa farta, onde José põe cada um sentadinho na ordem de idade, e eles olham e falam: que coisa, como é que esse homem sabe quem nasceu primeiro de tantas mães, né? 4 mães diferentes, ainda ele sabe quem nasceu em segundo, em terceiro, em quarto, eles estão ali, tem alguma coisa errada ali. E são recebidos como príncipes. Eles estão maravilhados. Quem não gostaria de ser recebido assim? Mas é assim que você e eu seremos recebidos na glória. Com um banquete, onde talvez a gente vai ficar abismado de saber: mas como ele sabia tudo isso da minha vida? Como ele tinha conhecimento lá naquele domingo tal, quando eu estava tão pesaroso e triste lá, sem emprego, sem negócios, tudo tal. Ele sabia, estava ali me carregando. Quando estava ali sem condições de manter a minha casa, ele estava presente. Detalhes da vida que o Senhor Jesus sabe bem. E nós, então, aguardamos esse dia, onde estaremos sentados os irmãos do Senhor Jesus, reunidos ali no céu. Bem-aventurados os que vão fazer parte das bodas, das ceias do Cordeiro. Quem vai fazer parte desse banquete? É isso aí. Uma graça de Deus sermos recebidos pelo grande governador desse universo, o Senhor Jesus, oferecendo do bom e do melhor. Judá não precisou morrer para cuidar de Benjamim. Mas o Senhor Jesus morreu, foi até as últimas consequências. Para que você e eu não precisássemos morrer. E com esse projeto glorioso de estarmos para todos sempre com Ele. Não só numa recepção com um banquete, mas para continuar em festa, servindo a esse Deus por toda a eternidade. A quem seja a glória, o poder, o louvor eternamente. Amém? Senhor Deus, nós te adoramos, te louvamos. Só o Senhor tem um projeto tão consistente, tão lindo, tão libertador, tão maravilhoso. Obrigado por nos resgatar ali das trevas, do pecado, com os nossos ídolos, com as nossas porcariadas, e através do teu sangue, haver libertação de tudo isso, haver perdão, e querer nos carregar nessa vida aqui neste mundo, e nos ajudar a que o próprio Senhor Jesus seja o exclusivo e o 100% em nós. Obrigado pela esperança também que está em nossos corações pela fé, de que o Senhor nos receberá na glória, para estarmos ali com o Senhor para todo sempre. Senhor Deus, nós te damos graças e te adoramos. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, e a ti que nós queremos, é para ti que nós queremos viver. Não há sentido, não há razão neste mundo se não for centrado na tua pessoa. Fortalece-nos, Deus, nesse culto, hoje, amanhã, depois, centrado na pessoa de Cristo que morreu e que ressuscitou por cada um de nós. Abençoa os pais a viverem esse projeto. E ajuda-nos, entre nós, a identificarmos e a destronarmos aquilo que está ocupando o teu lugar. Em nome de Jesus. Amém.